Meu boa noite a todos. Tem que levantar um pouquinho o Fred, está mais baixo, né? Presidente, boa noite. Todos os colegas vereadores, vereadora Duda, prefeito Zirk, vice-prefeito Cledson, né? Em nome de vocês, cumprimento todos os membros do executivo, secretários, procurador, diretores. Temos aqui também servidores, os ex-vereadores Paulo, Ronaldo, Valdemiro, seu Osmar, né? Me desculpe se eu estiver esquecendo de alguém. Enfim, a todos que já foram citados, né? Sociedade Peso Níquel, pessoal da SIG aqui presente também, né? Muito bom ver a casa cheia. Falei no dia primeiro, né, na nossa posse também, né? Que bom seria se todas as sessões a gente realmente pudesse ter uma presença grande do público para acompanhar, né, na verdade, o trabalho que a gente vem desempenhando aqui na Câmara. Feliz também poder hoje fazer parte, né, dessa legislatura. Para mim, como pessoa e como profissional, também será um desafio. Tive a oportunidade de passar, ter uma experiência na administração pública à frente da Secretaria de Planejamento, nos últimos 2 anos e meio, praticamente. Foi um aprendizado, mas agora o desafio ele é outro e ele é ainda maior, com certeza. Aproveito também, assim, muito brevemente, para deixar mais uma vez o meu agradecimento a todas as pessoas que confiaram no vereador Anderson, né, para estar assumindo esse desafio. Para alguém que vem a primeira vez para uma campanha política, não é fácil. A gente teve realmente um desafio bastante grande, mas a gente teve também um apoio, e com esse apoio vem uma forte cobrança. E assim como a gente teve também uma renovação grande na Câmara, eu acho que reforça ainda mais, presidente, a necessidade de a gente fazer um bom trabalho. Eu creio que há realmente para essa legislatura uma expectativa muito grande. Eu acho que somente com um bom trabalho nosso no dia a dia é que a gente vai conseguir retribuir isso para a população. Durante a campanha, quem me acompanhou mais de perto pôde perceber que eu falei muito sobre a forma como a Câmara de Vereadores ela atua. E aí não especificamente como a forma de cada vereador, mas a forma como a instituição muitas vezes ela é vista. E eu vejo realmente a necessidade, a oportunidade que a gente tem também com essa grande renovação. Renovação não no sentido de pessoas novas de idade, mas ideias novas vindo agora para a Câmara, que a gente possa realmente focar mais nos assuntos de legislação, né, de fiscalização, que a gente possa discutir mais aqui nessa casa políticas públicas, planos municipais. Eu acho que isso é primordial, né? E é dessa forma que a gente pretende conduzir. Obviamente, a gente sabe que a população muitas vezes tem no vereador o contato mais próximo dentro da administração, por ser um conhecido, ser um amigo, um familiar, um vizinho, enfim. E muitas vezes, ou diariamente, as pessoas nos procuram para trazer reivindicações, solicitações. E eu não digo que não é papel do vereador receber isso, né? Mas eu vejo realmente como vereador essas solicitações que a gente recebe, se a gente leva direto para o secretário, leva direto para o prefeito, para o setor competente, eu acho que a gente consegue ter um resultado final, né, melhor, né? Comentar brevemente sobre algumas indicações que eu fiz hoje. Foram várias solicitações já desde o dia 1º de janeiro, ou talvez até antes, né, logo após a eleição. Eu busquei já levar isso tudo sempre para as secretarias. Tive conversando ontem, né, Jair, um pouquinho na Secretaria de Obras também, com o prefeito. A gente vem mantendo bastante contato. É uma situação de substituição de placas de rua na Guabrubaçu, né? Por que que eu trouxe isso como uma indicação? Porque realmente é uma situação já um pouco mais generalizada. Eu tive visitando muitas ruas no bairro desde o dia 1º de janeiro e pude perceber que realmente na Guabrubaçu há uma deficiência. Eu fiz um levantamento de mais de 50 placas que se encontram, muitas delas até ilegíveis, né? Então a gente trouxe essa indicação, mas isso também já foi, alguns dias atrás, levado diretamente para a GBTRAN, que é responsável por isso, né? E trouxe também uma indicação referente à questão do Lajeado Alto. Tem pessoas aqui da SIG, né, pessoas envolvidas com a realização da festa italiana. Tive também conversando já com o prefeito, com o secretário de obras, para que, só reforçando então esse pedido, né, para que a gente possa, durante o mês de fevereiro, dar uma atenção especial para aquele bairro, né? Não que isso precise ser feito só para a festa, não é isso, mas a gente sabe que nesse momento a gente acaba naquela comunidade recebendo um alto número de visitantes, né? E uma estrada que às vezes não tem pavimentação, ela não tem capacidade de absorver um trânsito tão alto, né? Então, por isso a gente reforça também esse pedido, que também vem da comunidade local. Falando, presidente, um pouquinho dos projetos que a gente tem hoje para discussão, acho também importante, até para que quem nos acompanhe possa entender aquilo que a gente está discutindo e votando a cada dia. Hoje nós temos dois projetos que eu vejo que são realmente muito importantes e voltados diretamente para a questão da cultura da nossa cidade. Falar um pouquinho do projeto de lei 1/2025, que trata dos repasses financeiros para as associações. Durante a campanha era uma bandeira que eu levantei também e pretendo defender durante o mandato, que o município ele possa realmente dar incentivos financeiros, repasses financeiros para as associações culturais do nosso município, que fazem um belo trabalho. Eu acho que é inegável que a cultura do nosso município ela se fortaleceu muito nos últimos anos. Penso que isso é muito mérito da administração, da Fundação Cultural, do Conselho Municipal, mas também das associações. Muitos voluntários que se dedicam dia a dia nesses projetos culturais, e eu acho que uma forma de o município conseguir incentivar e manter isso, para que isso possa continuar, presidente, é justamente com esse tipo de incentivo financeiro, ou às vezes nem só financeiro, mas que viabilize as atividades das associações. Eu acho que isso é muito importante. E falando especificamente desses repasses, onde o projeto de lei fala no valor de R$30 mil para o Coral Cristo Rei, e fala também no valor de R$45 mil para a SIG, que é a Associação Cultural Italiana de Guabiruba. E eu tive a oportunidade, ainda no ano passado, de participar de uma conversa com a SIG durante a campanha, onde a gente também buscou conversar com os grupos, com as associações, para entender as demandas. E uma das demandas que a gente recebeu era justamente que se pudesse aumentar um pouco esse repasse, prefeito? No ano anterior foi 25 mil, salvo engano, e a SIG ela vem realmente aumentando muito as suas atividades. Ela é uma associação relativamente jovem dentro do município, mas que vem fortalecendo muito a cultura italiana. E hoje, em termos de eventos, ela coordena, vamos assim dizer, a festa italiana, que já é uma festa, não preciso nem falar aqui do sucesso, e a Esfilata del Vinho, que tem também ganhado uma proporção grande. E tudo isso requer também dinheiro. A gente sabe que fazer festas culturais, esse tipo de evento, ele não visa lucro, Ele necessita realmente de um aporte para poder acontecer. Então, certamente, a associação vai poder desempenhar de uma melhor forma ainda o seu papel, com esse incentivo do município. E falar também do projeto de lei 4/2025, que fala da concessão do terreno do Pelos Níquel. Eu tive a oportunidade, enquanto secretário, junto com o prefeito, com alguns membros da sociedade, a gente teve lá no terreno, isso foi início do ano passado, acredito, e feliz em ver que agora realmente isso vai poder sair do papel, Então, tenho certeza que é um espaço muito bom, para aquilo que a sociedade necessita, A sociedade teve a oportunidade de participar dessa escolha também, eu acho que isso é muito importante, e que realmente a sociedade possa fazer um bom uso daquele espaço para fortalecer ainda mais essa tradição. Eu quero aqui também deixar registrado, a gente está com a presença do nosso secretário de Planejamento aqui, dar os parabéns pela questão da implantação dos processos digitais dentro da Secretaria de Planejamento. Faço questão de deixar isso registrado, até, prefeito, parabenizar também a administração, porque eu sempre também tenho defendido muito a questão da desburocratização. Eu acho que em pleno 2025, a gente ainda tem que muitas vezes trabalhar com papel, um pouco a questão, até contribuindo para o meio ambiente, vereador Fred, mas principalmente para que a gente possa desburocratizar, para que a gente possa dar mais velocidade. Com isso, a gente consegue reduzir prazos também dentro dos serviços que a administração ela presta, e sempre que a gente reduz prazo, a gente também reduz custo para o contribuinte. Então, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vai ser um período ainda de adaptação, mas que vai trazer um grande benefício. E para fechar, presidente, eu quero também comentar um pouco sobre a questão dos resíduos industriais. O vereador Fred também tocou no assunto. Eu pude, enquanto fui secretário, participar de algumas reuniões, já há uns 2 anos atrás, quando essa situação da coleta do resíduo industrial ela teve uma mudança. Hoje, o fato é que essa coleta ela não pode mais existir, por parte do município. Isso tem, de fato, gerado um problema, uma dificuldade para a população, principalmente para as pequenas empresas, às vezes a dona de casa que tem uma confecção nos fundos de casa. A gente sabe que isso é muito comum aqui na nossa cidade. Eu penso que realmente se a gente, enquanto administração, enquanto executivo, enquanto legislativo, a gente quiser achar uma solução para esse problema, que não é tão simples o quanto talvez pareça, para que se possa dar uma destinação adequada e evitar esses problemas de descarte irregular, que a gente tem percebido um aumento em diversos pontos do município, a gente precisa realmente tentar discutir isso em conjunto. Eu acho que não é um projeto de lei do vereador Anderson, um projeto de lei do prefeito que vai conseguir resolver isso. Reforçando que se hoje essa coleta do resíduo industrial ela não existe ou ela não pode ser feita, não é pela falta de vontade da prefeitura, mas sim de uma legislação que prevê isso. A política nacional, e aí não é legislação nossa, nacional, de gestão de resíduos, ela deixa muito claro, né, que a responsabilidade pela destinação final do resíduo industrial, onde se enquadra o resíduo têxtil, o resíduo da construção civil e diversos outros, a legislação atribui essa responsabilidade ao gerador, ou seja, a quem está produzindo esse resíduo, né? Isso é o principal motivo, né, que levou a essa coleta já há um tempo não acontecer mais, né? Mas não estou aqui falando que de fato essa coleta ela não pode existir. Eu particularmente vejo que a gente precisaria buscar uma alternativa, uma saída para isso, porque hoje o grande problema que a gente percebe não está nas grandes empresas. As grandes empresas hoje elas já dão essa destinação, mas está naquela pequena confecção em casa. Então, muitas vezes esse resíduo que ele tem uma classificação industrial pela sua natureza, mas ele acaba sendo misturado ou confundido com o resíduo doméstico. Né? E não dar a destinação correta para isso, a gente acaba criando realmente um passivo ambiental. Eu deixo talvez a sugestão, presidente, até aproveitando a presença do prefeito, do vice também, que a gente pudesse marcar uma reunião nos próximos dias com os vereadores, né, com o prefeito. Eu acho importante a participação do nosso procurador também, secretário do Meio Ambiente, secretário de Administração e Finanças, porque isso envolve também orçamentos, né, para que a gente possa discutir, primeiro, qual é a política municipal que a gente vai querer entender para essa questão dos resíduos. Eu acho que isso tem que estar muito claro. O que que o município enxerga com isso? Que a gente precisa, vamos atuar somente na questão de fiscalização para fazer cumprir essa questão de que o gerador seja o responsável? Vamos buscar uma alternativa em conjunto, de repente com o credenciamento de uma empresa que pudesse vir fazer esse trabalho dentro do município? Talvez o município fazer essa coleta de destinação já seja um pouco mais difícil, né? Mas eu deixo essa sugestão e comentei nesse assunto, porque acredito que se não tivermos esse ponto de partida, a gente talvez vai ficar aqui semanas, meses, né, tocando no assunto. De repente, daqui a um tempo, isso não vai mais estar tão à tona, vai lá no final do ano, vai voltar de novo. Então, eu acho que se a gente, enquanto vereadores, enquanto administração, a gente entende que isso é um problema e que a gente precisa buscar uma solução, eu acho que a gente precisa dar um pontapé inicial nisso, que seria fazer essas primeiras conversas e talvez até um grupo de estudos em cima disso. Eu estive conversando com o Edmar, nosso chefe de gabinete, estive conversando com o Ulisses, nosso secretário do Meio Ambiente, já trocando algumas ideias, estive pesquisando legislação, mas volto a falar, eu acho que é algo que, em conjunto, né, a gente precisa discutir para que a gente possa ter realmente um resultado melhor, né? Por hoje seria isso, presidente. Agradeço a atenção de todos, né? Deixo também, reforço, né, contem com o vereador Anderson. Hoje nas redes sociais qualquer pessoa tem o nosso contato de uma forma muito fácil, né? Então naquilo que precisar, naquilo que a gente estiver ao nosso alcance, né? Isso é muito bom deixar claro, né? Contem com a gente, né? Assim como os outros vereadores também tenho a certeza que quem colocou o nome à disposição para participar da política certamente é porque quer de alguma forma contribuir para que a gente tenha uma cidade melhor, né? Muito obrigado a todos.